Pergunta. Gostar de alguma coisa é problema? É. Por quê? Porque o gostar de alguma coisa é que causa um contrariar-se com o que você não gosta. Quando o que você não gosta acontece. Tudo que poxa, de como se fala, que possa criar uma contrariedade com o que acontece, é problemático. Não é errado. É problemático. Então, o gostar é problemático. Mas o não gostar também é. O querer é problemático. Mas o não querer também é. Tudo o que cause uma condicionalidade à vida, uma condição à vida, é problemático. Tudo, qualquer coisa que cause uma condição à vida é uma semente de sofrimento que você está plantando. Manter dentro de você uma condição à vida, manter no sentido daquela força do é verdade, do é certo, do tem que acontecer, manter isso dentro de você é estar ideando uma semente que vai, um dia, lhe fazer sofrer. Vai fazer zelar a árvore de sofrimento. Pergunta. Diz. Não. Você não tem qualidades e defeitos. Você tem características que você chama de qualidades e características que você chama de defeitos. Você não tem defeito. Você acha que consegue? Seja bem sincera. Se você já analisou, viu que ela é defeito, achou que devia mudar, já tentou, conseguiu? Não. Então, se você não consegue, tente fazer outra coisa. Aprenda a conviver com os defeitos que você tem, sem deixar os defeitos que você tem e fazer sofrer. Isso. Ninguém, na verdade, consegue se mudar o que quer. Alguns tentam e pode ser que consigam, mas só o querer nunca é, como se fala, determinante o suficiente para fazê-lo acontecer. Então, se você quer, tente. Agora, se você não consegue, não sofra por não conseguir. Aprenda a conviver com você do jeito que você é. Você quer ver um problema? Uma coisa? Tem gente que é gorda e choca a vida inteira. Tem gente que é gorda e está e faz feliz consigo mesmo. Então, a gordura não é determinante da felicidade, nem determinante do sofrimento. O que determina o sofrimento ou a felicidade é a forma como você vive com o seu corpo. Na hora que você desenvolve o amor a si acima da gordura ou da magreza, você vai estar em paz. É sempre isso. Na vida, o tempo inteiro é sempre isso. É você aprender a conviver com a vida. Na verdade, é viver com a vida. Na hora que você aprende a viver com a vida, ao invés de você criar condições para a vida existir, você está em paz. caso. Agora, ouça bem isso que eu falei antes. Você não tem defeito. Você tem características que você chama de defeito. Não chama de defeito. Pode ter muita gente que goste de você exatamente por essas características que você chama de defeito. Pergunta. Pode fazer, quanto você quiser.
A respeito de energia, né? Alguns aqui, ou não sei se a maioria, a gente costuma ir a um dos centros espíritas como a paz.
Isso.
Né? Esse paz que é dado, essa energia magnética, ela tem algum poder ou é só coisa da energia?
Deixa eu tentar botar isso em fato. A energia universal, ela, como eu posso dizer, é neutra. Ela não é boa nem má. Ela não é positiva nem negativa. Ela é neutra. Ela toma a questão positiva ou negativa dependendo de você. É você que, vamos dizer assim, polariza alguma coisa que é neutra. Como você polariza alguma coisa que é neutra? Quando você recebe. Então, aí eu estou implicando com a moça a questão da energia. O problema não é a energia. O problema é você, como filtro de entrada da energia. O médium, quando lhe dá o passe, ou melhor, a energia, quando chega por você, aparentemente através do médium, tudo aparente, como ele disse, é tudo ilusão. Ela é neutra. Quando você recebe, você cria polarização. Então, vamos dizer assim, você vai tomar um passe. Se você toma um passe esperando receber aquela energia para ganhar alguma coisa, ganhar inclusive a paz, ganhar inclusive a felicidade, você polarizou ela de uma forma egoísta. Querer ganhar. Isso é negativo. E só que quando essa energia entra em você, ela circula. E você é como se fosse dínamo. Fala de leite. Você vai zelando mais energia. Ou seja, você recebe o passe, eu. Você negativa a energia. Você aumenta a energia negativada em você. Esse passe foi bom. Agora, é o passe que foi ruim? Não. Foi a sua forma de receber. Então, veja, tudo neste mundo que eu estou querendo mostrar não é bom nem mal. Certo nem errado. Depende de você. Depende da forma como você recebe. Então, você toma passe? Toma. Toma. Agora, quando você estiver tomando passe, tente ser neutro. Não vá ali esperando ganhar alguma coisa, mesmo a paz, mesmo sair melhor, qualquer coisa. Não vá ali querendo ganhar nada. Porque senão você vai negativar o que é neutro. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. A energia que vem de fora, como já foi dito ali, a energia que vem de algum lugar, é a mesma forma. ela passa por você, e ao passar por você, você polariza aquilo. Aí você está bem, recebe uma recarga energética, se sente mal, já sei, foi fulano que mandou para mim. Que acabou de aumentar a negatividade daquilo. É isso que eu quis dizer para ela, quando eu disse, depende do filtro, depende daqui. Quando a energia chegar lá, e você, quando você sentir uma energia negativa, diga para você mesmo, isso não é meu, eu não quero, eu não vou entrar nessa. Isso neutraliza a energia, mesmo que ela tenha vindo com uma carga negativa. Compreendeu? É este ponto que eu estou querendo reforçar. Que vocês, não sei se já compreenderam. O que que você vive? Diga para ele, o que que você vive?
Qual sentido?
A vida, o que que você vive? Que a sua mente disseste que está vivendo. Nada é o que a sua mente diz que é. Tudo é o que a sua mente diz que é. Compreenda, não é que aquilo é o que a sua mente diz. A sua mente é que diz que aquilo é assim. É isso que vocês precisam entender. Não importa qual seja o caminho, se seja o caminho espírita que nós já conversou, o caminho búdico que nós já conversou, o caminho cristão que nós já conversou, se você não começar lá e pular aí, a entender que... Que cor é sua roupa, moça? Você não sabe se é azul marinho. É a sua mente que diz que é azul marinho. Você está onde, moço? Não, você não está. A sua mente diz que existe uma cadeira e diz que você está. A mente diz. A mente guia. Porque enquanto você não começar a questionar a mente, você só vai viver o que a mente der.
Pode perguntar. Primeiro, eu não salvei a mente.
Salve.
Aí, como tudo que você fala, é uma coisa muito importante. Em todos os lugares que a gente vai, a gente fala assim que a gente atrai o que a gente irradia.
Isso.
Então, quando você vai tomar um passo, você fala alguma coisa que tirou do seu tempo. É assim, a primeira coisa que se diz, pense positivo. Pense na luz. Pense no seu quê. Pense em nós, Jesus, Maria, Abati, sei lá, quem você quiser. Pense positivo. Pense que vai ser bom para você. E é isso que acabou de ser negativo.
Sim.
É isso.
Por que deixar assim pensar, feche do que é bom para você? Porque é ruim. Porque o que é bom para você, não é bom para ele. E o ato de você querer o bom, o que você acha bom, legitima o poder, a força da sua verdade.
Dá força.
Legitima, dá força. Quanto mais você acha bom o que, que a mente acha bom, que não é você que acha, mais você está caminhando para o chamamento. Porque quanto mais por força de bom você der alguma coisa, mais difícil vai ser você tirar a força de bom daquilo. O trabalho tem que ser o tempo inteiro de você alcançar uma coisa chamada neutralidade. Isso é neutro.
O tal caminho do meio.
O tal caminho do meio, onde uma força convive em perfeita harmonia com a outra. Ou seja, a sua verdade convive perfeitamente, sem contrariedade, com a verdade que está acontecendo.
Então, seria mais. energia que vier vai ser aquela que eu preciso, sem dar valor a ela.
A energia que vier, não sei se é a que eu preciso ou se não é a que eu preciso, é a que eu vou receber. E a forma de eu receber será sempre sem saber se é boa ou má, certa ou ruim, feia ou bonita.
Quando a gente, através de informações, percebe a energia que é uma pessoa que
pessoas não é. Age para neutralizar ela.
Como?
Como? Não é minha, eu não quero, não gosto, não vou entrar nessa. Vou me manter puro, preso. É por isso que algumas doutrinas, quando você entra nesse processo, manda aí para meditação, para ouvir uma música, para você se neutralizar, e com isso você neutralizar a energia, que veio negativa.
E algumas pessoas têm a tendência a perceber mais as energias do que
outras? Sim. A mesmo que, vamos dizer, trabalha com mais verdade, ela percebe muito mais essa energia e zela para gerar muito mais verdade para agir, que é a fortalecer a verdade, que é o sofrimento. É calma, né?
É difícil,
hein? Vida, é difícil, sim, é difícil. Para quem? Para quem é difícil? Hã? Não, para quem é difícil? Tem que fazer esse processo? Não, primeiro, para quem aceitar a dificuldade. E segundo, para quem não tiver disposto a abrir mão. Quem quiser preservar a sua vida, palavra difícil. Peraí, ela ia falar ali, aí vocês já comentam.
Para essa pessoa, de oração, alguma coisa, enfim, mandar alguma coisa positiva
para essa pessoa melhor. Positiva não. Porque o seu positivo pode ser negativo para ela. Você pode mandar neutra. A maior positividade que você pode dar a uma energia é a neutralidade. Porque o positivo seu é egoísmo. Tanto quanto o seu negativo. Ah! Ó, tô mandando. O problema é que as coisas vocês acham que sabem o que é bom para os outros ou para vocês. Neutralidade é a melhor coisa. Certo? Os olhos, pode fechar na pessoa? Na pessoa. Não no que você quer para ela. Fale isso. Se você falar e fizer isso, pensando na pessoa, você vai sentir com isso com a mão quente. Mas foi neutra. Agora, se essa pessoa está em sofrimento, ela está negativando a energia. O que você vai mandar para ela vai aumentar o sofrimento.
Manda
para o
universo.
Isso, mande para o universo e desse universo cuidar daquela pessoa. É esse o caminho. Você quer fazer alguma coisa por alguém? Mande para o universo. Diga, Senhor, seja feita a vossa vontade. E desse Deus assim. O problema é que vocês querem ser Deus. Querem curar, querem fazer o melhor, querem satisfazer, querem resolver. Então, ao invés de você sentar e enviar energia para a pessoa, envie energia para o universo e diga, Senhor, seja feita a vossa vontade. É o que o moço falou da ciência, do não sei o quê. Só faltou um problema para vocês que são espiritualistas. Deus não existe para você. Deus é alguma coisa que está lá no céu, que que fique por lá mesmo, não venha meter um bedelho aqui.
Só venha quando eu precisar.
Ou venha quando eu precisar. A Fia agora no intervalo me fez uma pergunta. Por que algumas vezes isso dá certo, por que algumas vezes dá errado? Porque Deus fez dar certo. Porque Deus fez dar errado. A coisa não dá certo nem errado. Deus faz a coisa de uma forma que você chama certo, Deus faz a coisa de uma forma que você chama errado. Mas você não consegue trazer Deus para a vida. Não consegue conviver com Deus. Você quer fazer alguma coisa por alguém? Senhor, você faz que cumpra a sua vontade. Se você quer fazer, Senhor, que eu seja instrumento da vossa vontade. Acabou.
Tá, agora é isso.
No filme, André, no filme Nosso Lar, a mãe do Luiz, ele está lá no umbral, enquanto ele vai para o Nosso Lar, e não ouve os seus áudios, se eu me entendi certo, comenta que ele falou, eu não acredito mais nada disso, e
foi embora.
Agora, viu?
Não, ele ficou no mesmo lugar. Só tudo aquilo que ele acreditava subiu. Porque ele não acredita mais.
Eu vejo uma parede na minha frente. Eu acredito que uma parede.
Ela chama.
Vou dar uma pancada na testa, moço. Você não está entendendo.
Você não está entendendo. Você quer não acreditar com essa cabeça. Com essa cabeça é impossível não acreditar. Estou falando de filhos, não de você. Não de raciocínio humano. Vai subir. Não é que vai subir. Veja, olha bem. Não é que vai, vai subir. Vai deixar de ser criado. E eu conto muito o exemplo da moça da Belândia, da Solona. Ela me fez uma saída tal, com um grupo de chocoíta. O chocoíta foram para o bal, chegou lá aquele bal, aquele chocoimento, tudo. Eles botaram ela sentada numa pedra, começaram a apagar o bal e começaram a desenhar a cidade espiritual. Aquele lá, eu estou na cidade espiritual, fui salvo, que maravilha, obrigado. Eu não lembro como vim falar aqui. É assim, a coisa deixa de ser criada. Por quê? Porque você não acredita mais. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita em Papai Noel? Ele deixou de ser criado. Agora a criança pequena azul é que viu. Compreendeu agora?
Então a percepção de quem sai do mundo.
Não entendi.
A percepção de quem desdobra sai. O mundo espiritual é o que ele mentalmente cria. Igual o desencarnado.
Sabe qual o nome disso? Plasma.
Ah, isso que chama de plasma.
Plasma é isso. Plasma é criar mentalmente. O que cria se mentalmente não existe lá, existe aqui.
Que nem isso aqui.
Que nem isso. Sim, claro, isso é só o que você pode compreender. Você quer a grande forma? Você assistiu o filme? Eu não sei se isso tem no filme, mas na cidade, no livro do Nosso Lar tem. André Luiz entra numa enfermaria do Nosso Lar, tem milhares de vacas, de espíritos lá. E ele repara que há movimento no rosto dos espíritos, sofrimento, angústia. E aí ele pergunta para o mentor: o que é isso? Então, cada um está vivendo sua vida. É isso que está acontecendo. Você está dormindo lá numa maca, no nosso lar, e essa que está aqui.
Duas paralelas?
Que duas? Só existe aquela. Essa é o que ele é. Essa só existe lá dentro dele. Essa não existe para ter duas. Então, veja, mas veja, você se atentar a isso, você se apegar a isso, não resolve nada. Só vai fazer uma coisa, você ter uma outra verdade e que você vai discutir com quem não acredita para provar que está certo. E vai fazer você sofrer quando o outro disser, não é verdade. Então, enquete tudo isso. e queixa essa nuca e aprende apenas o seguinte: eu tenho que viver olhando para dentro de mim, para tirar a força de verdadeiro daquilo que me faz viver contrariado.
Pai, nessa linha do Pai, seja feita a tua vontade, né? Onde entra a questão de fora caridade não há salvação, ou ajudar o próximo, servir ao próximo, né? De a gente chegar a falar assim, dar uma cesta básica ou querer ajudar alguém, acolher alguém, mesmo que seja aqui. Não seria a mesma coisa falar, Pai, seja feita a vossa vontade, mas aonde entra a nossa servir ao próximo?
Perfeito. Servir ao próximo. O que é servir ao próximo?
Caridade. A gente abrir mão, talvez, de algo da gente. Porque eu...
Que é servir ao próximo?
Não, é daí que ele quer.
Tá, Marcos. Que é servir ao
próximo. Ajudar sem pedir ajuda.
Quase. Fazer o que ele pedir. Servir ao próximo não é fazer ao outro o que eu quero. É fazer ao outro que ele pedir. É que eu te pergunto. O que ele pedir. Mas quem pode saber o que ele precisa? Quem pode saber o que ele precisa? Deus, seja feita a vossa vontade. Porque na hora que eu fizer a vossa vontade, eu sei que eu vou estar dando a quem precisa o que precisa. O problema é que você quer ser o Deus, desculpa, você está falando todo ser humano, quer ser o Deus e dizer o que o outro precisa. Se você dá uma cesta básica para ele, comete o ato de dar uma cesta básica. Deus é que deu a cesta básica, Deus é a cesta básica. Ele que deu, por quê? Porque ele sabe que é que ele precisa. É um ato de caridade. Agora, se você não dá uma cesta básica para ela, é Deus que não está dando a cesta básica para ela, porque sabe que ela não precisa. Isso é um ato de caridade. O problema não é a caridade. O problema é você se achar tão potente nessa vida que você sabe o que é ser caridoso. Esse é que é o grande problema. O problema da humanidade é que vocês acham que vocês sabem. Não importa o que seja, vocês sabem. Quando você sabe, você é igual a Deus, tem os olhos abertos e é capaz de analisar entre o bem e o mal, o chefe. Então esse é que é o problema. Você pode dar a cesta básica para quem você conseguir dar. Agora você só não pode dizer que fulano não precisa receber. Você tem que dizer que o não dá é o dá, o que ele precisa. O não dá é um ato de caridade, quando a caridade for não dá. Compreendeu agora? Sempre. Isso é viver com Deus. Porque eu não julgo o ato de dar. Eu analiso o ato de dar como ação de Deus. E quando eu digo que o ato de dar é a ação de Deus, e quando digo que Deus é único, que Deus é a causa primária, o ato de não dar também vem de Deus. Compreendeu agora?
Mas e quando você ajuda a pessoa e ela fica grata porque ela recebeu aquilo que ela queria e você deduziu que era aquilo?
Você pode ter a arrogância de dizer que você fez o bem, que você é o melhor. Ou você pode dizer, louvado seja Deus que me deu o que você queria. Não fui eu que dei, foi Deus para Deus. pichijava pode ser também o que você não queria dar. Que na hora que você dá o tiro para matar, como nós falamos no início, você tá, foi Deus que matou. Você está dando o que o outro precisa.
Está mirando.
Pergunta.
Por que assim, por exemplo, um passe? Para mim, normal. Por que, que pode ser bom para um e pode prejudicar o outro? Em que sentido uma ação dessas pode ter dois
sentidos? Na recepção. Veja, nada pode machucar você, nada pode fazer mal para você, se você não aceitar aquilo como mal. Então, veja, quando alguém dá o passo, isso uma vez eu lembro que a filha disse para eu assim, não posso dar passo porque eu estou com dor de cabeça, e eu disse, não se pressione que a sua dor de cabeça não vai descer para o passo, que a energia vem de acordo com o que o outro precisa, você não vai atrapalhar a energia. Quando ela vem neutra. E você, quando você recebe, você dá a polaridade daquilo. Você quer ver uma grande forma de você chover com passe? É você ficar analisando o passita. Se ele está dando P1, P2, P3, se ele está fazendo o movimento certo, se ele está preocupado certo. Você está olhando tudo. Você está negativando o que você está recebendo. Como? Com julgamento. Então, o passo vai fazer mal a você se você receber o passo fora da neutralidade. Se você quiser alguma coisa para você está aumentando ganância. Se você tiver esperança de alguma coisa, você está usando a fé humana, que é a fé para ganhar. Compreendeu? Então, não é o passo. Na verdade, não é a energia que vem para você que faz mal. Que faz mal é a forma como você recebe a energia que vem para você. Ficou claro?
Relacionado com o passe, né? Eu trabalho com uma equipe, trabalho com o passe, tem alguns aqui. Qual seria, então, o posicionamento correto do passista em relação a essa doação de energia?
Boa pergunta. Só tem uma de, como se fala, uma postura do médium para qualquer trabalho espiritual entre eles ou pai. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. A partir do momento que eu me entrego à vontade de Deus, o que acontecer vai ser vontade de Deus. Agora, isso acontece, não acontece nunca, né? O médium está lá fora, aí tem uma pessoa que ele conhece, aí eu vou atender aquela pessoa que hoje ela não está bem, eu vou dar um passo nela, vou fazer ela bem, vai aumentar o sofrimento. Porque ele está dando química. Isso ele contamina a energia. Agora, só vai conseguir contaminar se quem vai receber precisa e merece receber, contaminar. Senão ele não vai conseguir. Por mais que ele queira contaminar.
O médico e o remédio também.
Hã?
O médico e o remédio também.
Mesma coisa.
Mesma coisa. Veja aqui. A questão do trabalho espiritual, ele, na verdade, não acontece só naquele horário e local marcado com aquela pessoa que tem uma mediunidade, isso aqui. Ele está acontecendo 24 horas por dia com todos nós.
Então, sabe qual é o maior trabalho, maior atividade espiritual que existe? O maior trabalho espiritual que existe? Viver a vida. Mesmo quando você está fazendo cocô, você não está fazendo cocô, você está fazendo trabalho espiritual. Kemp. Cada momento da vida é uma atividade espiritual. Então, sim, todo momento é uma atividade espiritual, é um momento espiritual. O problema é que vocês não encaram dessa forma. Vocês encaram como vida. Aí que fica mais difícil.
Porque o trabalho espiritual, ele só é considerado dessa forma como ele está vinculado com a divindade,
com e a um lado mítico.
Isso, exatamente.
Pergunta.
Dado para a gente é isso que você está falando, informação. E que a partir do momento que a gente recebe essa informação e aceita como algo real, algo que faz sentido, se torna credor, né? Se torna responsável de colocar em prática isso aí.
É, você não pode mais alegar inocente. De conhecimento.
Aí alguém fez um testamento assim, um encerramento, você coloca lá, nossa, vamos parte do décimo, segundo batalhão,
primeiro batalhão do Exército de Maria.
A pergunta foi essa, será que a partir do momento que a gente aceita tudo isso, começa a pôr em parte, ele já faz parte desse
na verdade?
É, nós somos membros desse batalhão.
Caçapa ela.
A Iwata?
Caçar. Viu? Deixa eu falar uma coisa. Lá no início, tinha um roxo que eu chamava de Chicago. Lá na cidade da Nossa Senhora, com o meu nome. É, Chico.
Aparecida?
Isso. Perto do Galaná. Perto do Galaná. Nem um dia disse para eu assim. Eu fui lá e ele disse, Joaquim, nós tínhamos o hábito de mandar tudo que ele escrevia, nós mandávamos para as pessoas. E aí ele pegou para eu e disse, Joaquim, eu estou lhe devolvendo tudo os equipes, porque eu não quero mais ter esse enxergo. Aí eu disse para ele, olha, se você quiser me dar, obrigado, ele me manda para outro. Agora, quanto a sair desse trabalho, é impossível. Porque não foi aqui que você entrou. Foi lá. Antes. E esse não é um trabalho de um grupo. Esse é um trabalho de toda a humanidade. Porque não importa que mestre você siga, que, como se fala, que ensinamento você se baseia. Todos os mestres, todos os ensinamentos, sempre mostraram que só há um caminho. O caminho é você voltar a conviver, voltar a viver com Deus. E para isso, abrir mão do viver sem Deus. Que é a vida que você tem. Então, esse é um trabalho que não é nosso. Nós pode ter algumas, vamos dizer assim, verdades, algumas ideias sobre como fazer isso. Mas outros podem ter outras ideias e que pode ser completamente diferente do que eu falo. Não importa. O importante é você entender que você nasceu para se libertar de tudo que causa sofrimento. Porque só na hora que você se libertar de tudo que é sofrimento, ou seja, libertar-se do sofrer, você vai estar em Deus. Veja que todos os mestres compararam este ápice, essa realização da vida, com viver a felicidade. No livro dos Espíritos está claro isso. O perfeita, quanto mais se alcança a perfeição, mais se vive a felicidade que Deus tem prometido. No cristianismo está lá claramente explícito. Bem-aventurado, bem-aventurado é o feliz. No hinduísmo, no budismo, se fala no nirvana. O que é o nirvana? É o estado de espírito de onde você vive, em paz e harmonia. Felicidade. Então não importa se você alcança essa felicidade de joelho no milho, rezando na frente de um altar, ou se você faz isso através do que Joaquim fala. Isso não interessa. Nós não estamos aqui para criar ritos, para criar caminhos humanos. Nós estamos aqui para dizer o que precisa ser alcançado é isso. Agora, cada um faz o que quiser para chegar lá. E se você quiser, o caminho que eu acho mais fácil é esse. Faça. Se você não quiser, invente o seu caminho. Mas jamais deixe de entender que o trabalho é libertar-se de todo e qualquer contrariedade, de todo e qualquer. A Igreja Católica Evangélica fala aqui o que é necessário para você poder elevar seus céus. Isso é o quê? O que é fé? Fé é confiança em Deus. Se eu sou que eu tenho confiança em Deus, nada me afeta. Como está na Bíblia? Se Deus é por mim, quem pode ser contra? É, tem um que acha que fé é ter fé, o resultado da fé é ganhar. Não, o resultado da fé não é ganhar. O resultado da fé é você não ter contrariedade na vida. Por quê?
Eu falei para ela que fé não é esperar que Deus faça o que você quer. Isso. E ela me falou dos olhos desse tamanho, eu resolvi sair da sala.
É uma coisa complexa, assim, do lado humano. A gente buscar Deus, a gente ter fé em Deus sem nem saber o que é Deus. Talvez seria, já que a gente não sabe, sei lá, o que é Deus para eu buscar Deus, ou ter fé em Deus, o que é Deus para eu ter fé em Deus. Mas talvez seria a gente se livrar do nosso humano, mais do que buscar Deus. Quem quer buscar Deus? Quem quer Deus?
Veja, olha bem. Se você tem que buscar, sabe que tem que buscar Deus. Mas não sabe o
que é Deus.
Por saber que tem que buscar, você tem que saber que agora não está. Porque se já tiver, você não teria que buscar. Já está. Então, veja, o que é buscar Deus? É não ser o que você é hoje.
Se livrar do humano, talvez.
Puxa, veja, aí você já está partindo para uma intelectualização. A coisa tem que ser simples. A simplicidade é essa. Eu preciso sair da onde eu estou para chegar a Deus. Então eu não posso continuar sendo o que eu sou. Acabou. Só isso. É, sabe? A coisa tem que ser muito simples. A grande sabedoria dessa vida é saber ser simples.
Mas eu não sei o que eu sou.
Eu não sei o que eu sou, mas não sou o que eu sou.
Eu sou. Mais simples ainda.
Esse é o grande segredo. É você, que eu acho que é o mais difícil para vocês. É vocês entenderem que a maior sabedoria é ser simples. A cada argumento que se coloca, o que vocês procuram? Entender, saber por que, para que, como, quando, onde, e no que vai dar, e como chegar. Ou seja, é que a complexidade é uma coisa que é simples. E veja, quanto mais complexo é um
mentor, um guia espiritual, um ser humano. Vocês mais admiram os que escrevem livros, que falam de raças, de planetas, de portais, de não sei o quê, de não sei o quê. Esses, para vocês, são sábios. São os que vocês saem seguindo. E cada vez mais quebram cala. Ah, é simples. Deus esconde do sábio que mostra o simples. Então, para de querer formar teorias quânticas sobre a vida humana. Em vez de tentar entender teorias quânticas sobre a vida humana, aprende a viver a vida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, moço. A partir de tudo que nós conversamos, acredito que você tenha entendido que o importante é você aprender a ser feliz. Concorda? Libertar-se do sofrimento. O que lhe interessa? Da onde veio a raça humana? O que lhe interessa? O que o buraco negro que está a bilhões de quilômetros daqui? O que lhe interessa? É se existe ou não extraterrestre? O que lhe interessa? Se ele vai chegar amanhã ou depois? Não, não interessa se ele vai chegar amanhã ou depois. Enquanto você está preocupado com amanhã ou depois que ele vai chegar, você não viveu agora. Você não aprendeu a viver agora. Voltamos lá no início, a primeira pergunta que a Fia fez. A data limite, os anúncios da mudança do fim do mundo. Que importa se o mundo vai acabar amanhã, depois do ano que vem, o mês que vem? Você tem que viver o agora. Esse é o grande recado de tudo isso que nós conversamos nessas 4 vezes, nesses 4 caminhos que nós conversamos. Nada disso adianta se você usar essas coisas para zelar tratado de como ser feliz. Qual o título dessa conversa? Para ser feliz. O que que você precisa para ser feliz? O que você precisa para ser feliz? Hã? Ser feliz. Para ser feliz, a única coisa que você precisa é ser feliz. Enquanto você estiver montando uma série de como teorias, uma série de esquemas para ser feliz, sabe o que está acontecendo? Você não está sendo feliz.
Não está felicidade, você está admitindo que você não está sendo feliz.
Sabe, nós mostramos os 4 caminhos dentro dos ensinamentos e até da vida humana pela própria ciência, mas nada disso vai resolver se você não for feliz. Se você não trabalhar pela sua felicidade. Vocês já repararam uma coisa? Vocês trabalham para construir a família, vocês trabalham para ajudar o outro, vocês trabalham para ganhar dinheiro, vocês trabalham para pagar as contas, vocês trabalham com todas as finalidades. Nunca para vocês ser feliz. Por quê? Porque vocês esperam alcançar a felicidade através daquele trabalho. Aí você trabalha, trabalha, trabalha para construir uma família. O filho quer o que ele faz? Nem mais, nem liga para você. Você trabalha, 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 trabalha para ganhar dinheiro, para lutar. Se apogeia do que você faz? sofre porque não tem nada para fazer. Sabe? Esse é o grande problema. Enquanto vocês estão trabalhando, montando sistemas, organizando a vida para ser feliz, enquanto vocês estão estudando, estudando, estudando como ser feliz, o que é ser feliz?
Seja feliz.
E como é que você pode ser feliz? Simplesmente deixando de ser feliz. Ah, meu... Não, eu quero ser feliz. Eu vou ser feliz. Dane-se isso. Ah, mas como eu vou ser feliz? E feliz sem dinheiro? Não sei, eu vou arrumar um jeito, mas eu tenho que ser feliz. O dinheiro não vai me trazer felicidade. Ah, mas aí eu não posso fazer, tá certo. Eu vou ser feliz e não poder fazer. Porque o que eu quero é ser feliz. Deixa eu ir. O que eu queria, nessa última, na segunda parte da carta palestra, depois de eu falar horas e dizer uma coisa para você. Enquanto você não priorizar a felicidade na sua vida, jamais vai conseguir ser feliz através de qualquer caminho que qualquer um tenha lhe mostrado e você tenha feito. Só existe um meio de você ser feliz. É priorizando a felicidade na sua vida. Sabe, é você cegar. E quando o dedinho doer, você dizer, eu não vou me incomodar com essa dor, porque eu quero é ser feliz. Quando a doença cegar e você estiver doente, você dizer, eu não vou ficar lamentando por estar doente, porque eu quero é ser feliz. É quando a vida não acontecer do jeito que você quer, então você dizer, eu não vou ficar cobrando da vida, porque eu quero é ser feliz. É a única forma de ser feliz. Tudo isso que nós falamos é exatamente para vocês já sabem que tem que formar teoria, mas não tem. Se você acha importante, faça. Agora entenda. Não adianta você reconhecer que é posse, patrão ou desejo. Que enquanto você não priorizar a felicidade, você vai continuar priorizando a posse, a paixão e o desejo. Ponto.
E vai sofrer com o ensinamento.
E vai sofrer por não pôr o ensinamento em prática. A simplicidade da simplicidade. Isso é ser simples. Simples é, eu quero ser feliz. Se eu quero ser feliz, eu posso ser feliz. Isso. Dane-se tudo. Eu não vou lhe falar. Simples assim. Pergunta. Agora, você vê da que complexo. Você explicar tudo isso para ele.
Mas é um caminho pequeno, não, mas eu já aprendeu.
Sabe?
O exercício com ele é o exercício.
Esse é o grande problema. Eu falei esse, você ficar estudando para ele, para poder dizer uma coisa. Sabe quem vai ser o seu maior adversário? Não vai ser você, não. Nessa boca de felicidade? Os outros. Vão achei o maior adversário de você. O quê? O que os outros vão falar de você? Vão dizer que você que ficou maluco, que não pode ser assim, que você tem que ter responsabilidade, que você pesquisa. Você vai começar a cobrar de você mesmo.
Você já escolheu o tema?
Hã? Dá nome dela, né? Não sou eu que cuido. Me dão. Viu? É isso que vocês precisam entender. É uma luta de você contra você e na qual você tem que, para poder realizá-la, libertar-se de tudo. Você não pode esperar que porque você quer ser feliz, o mundo vai lhe aplaudir. Sabe? A família vai cobrar. Os filhos vão cobrar. Os amigos vão cobrar. Todo mundo vai dizer que você pilou. Se você estiver preso a essa aprovação, não vai conseguir.
A gente está tendo essa consciência, né, desses ensinamentos. E para aqueles que estão fora desse ensinamento, talvez eu vou buscar a felicidade, mas assim, por não saber exatamente o que é a felicidade, busca a felicidade no prazer ou no bem material. Mas eu estou buscando porque eu acredito que isso seja felicidade. Mas ele não tem. Quer dizer, ele está intencionalmente, como talvez um desejo, ó, eu estou fazendo isso porque eu acho que isso é o caminho da felicidade.
O que, que tem?
Então, ele vai ser feliz, porque ele está manifestando, ele só não tem a consciência, porque a gente também não tem o certo e não tem o errado. A gente está buscando esse caminho que a gente está aprendendo, que a felicidade é nem desejar a felicidade, é simplesmente ser feliz e a vida ser presente. E para aquele que ainda tem uma consciência material e acredita e busque aquilo como seja uma felicidade. Está buscando a felicidade. E a gente?
Você vai ensinar o certo para ele?
Não, a gente não.
Então deixa ele viver o que ele tiver. Porque a hora que ele tiver que receber, mesmo que não seja esse mesmo ensinamento, mas tiver que receber um caminho para a felicidade, o pai dele,
vai dar.
Sabe, é você viver a sua vida com você e não se importar com o mundo. Não querer salvar o mundo. Não querer ensinar nada a ninguém. Porque se você conseguir fazer alguma coisa com você nessa vida, já valeu.
Agora, se essa pessoa procurar aqui um consenso de que está sofrendo, você pode, talvez, colocar uma outra possibilidade de verdade, um outro.
Mais fácil do que você colocar a verdade para ele é você ser quem você é e estar feliz. Porque na hora que você conseguir colocar a felicidade para você, o outro vai querer saber o que está acontecendo. Pode nem perguntar, mas vai observar. Sabe, o grande problema é que vocês querem que o outro busque vocês. Mas não é querer, é deixar buscar. Vocês acham que são tão bons, tão certos, que servem de exemplo, e os outros viram as costas para vocês por causa da sua forma de viver que para eles não compensa, e aí você acha que eles estão errados, porque não copiam vocês. Então, esqueça todo o resto. Se há alguém sofrendo, não sofra por ele. Viva a sua vida, pegue seu caminho e deixe ele. Na hora que tiver que aparecer, se ele não é já o que eles estão vivendo, já não é o caminho dele, de busca de felicidade, na hora que tiver que ser, vai ser. Não se preocupa com isso. Até porque o que você chama de caminho, buscando o lado material, pode ser buscar o lado material, sofrer por não ter, pode fazer despertar para esse outro. Esquece, sabe? Esquece o outro. Deixe sempre você. Não. Não. Não vai ser o que tiver que ser.
Se for, tinha que ser.
Não. Vai ser o que for. Se tinha que ser ou não tinha, eu não sei.
Sim.
Eu só sei que foi.
Mas se eu... Tá certo. Mas se eu arrumei...
E se eu achar que tinha que ser e amanhã não for, eu vou me contrariar.
Não,
choque de realidade. Choque de realidade é isso. É você saber que aquilo é assim, sem saber o que, para que, como, quando, onde, no que vai dar. Chante. Eu sei que foi. Se tinha que ser, não sei. Ah, foi Deus causa primária que fez. Não sei. Já sei que foi. Ah, mas sei lá que é melhor para ele. Não sei. Só sei que foi.
Deixa eu tentar explicar.
De ensinamento do Kisna, já que nós não teve nenhum caminho de Kisna, né? Nós teve de Buda e todo mundo teve de Kisna. Ensinamento de Kisna, o verdadeiro chave transita entre as coisas do mundo com cara de bobo. Ah, é? Ah, é, a cadeira está ali, tá? Por que não chega? Está ali. Não sei o que vai acontecer com ela. Ali. Esse é o verdadeiro chave. Segundo Kisna. Eu não, só para falar isso, nós não conversamos nenhum ensinamento de Kisna. Porque o ensinamento de Kisna não dá para explicar para você. Não dá para explicar ao nível de prática. Dá para explicar ao nível de raciocínio, teoria. O ensinamento básico do Kisna chama-se Yasna. Já ouviu falar? O que, que é?
Pensamento.
Não. Não. Yasna é outra coisa. O que é Yasna? Alguém sabe? Sacrifício a Deus. A base de todo o ensinamento de Kisna é você viver a vida em sacrifício a Deus. Eu queria estar em outro lugar, mas Deus quer que eu esteja aqui, eu vou estar aqui em paz. Ah, eu queria ficar, mas Deus está me levando embora, eu vou embora. Viver em sacrifício a Deus. Isso não dá para ensinar a vocês. Porque a primeira coisa que vocês vão perguntar é quem é Deus. A segunda é por que ele quer isso? Por que ele não quer aquilo? O hindu dá, porque o hindu vivo é isso como entrega absoluta sem que ele raciocinar. Mas vocês não vão conseguir. Logo que ele raciocinar. Aí é difícil. Pergunta.
Posso voltar numa colocação que fizeste? Eu queria ver se eu entendi.
A hora que quiser voltar, o que quiser.
Como a pessoa recebe bastante energia, não sei se eu entendi que tem verdades ali. Está vindo com essas energias que essa pessoa...
Não. A energia vem pura. É a energia do baixo que você está falando, ou a energia do...
Não, as energias que vão ser...
Sim, a energia do mundo. Então, a energia do mundo, sim, ela vem carregada com determinada polaridade.
E se chega tanto para ti, é porque tu tem muitas verdades que tem que
não,
ser...
Se não, se chega para você, é porque você precisava e merecia receber. É o teu caso. Agora, você, ao receber, pode aumentar a polarização dela ou neutralizá-la. Aumentar a polarização dela é querer saber de onde veio, o que, que a pessoa não gosta de você, porque não vai com a sua cara, porque aquilo não presta mesmo, porque aquilo é um chapado. Ou você dizer que veio para mim, Deus sabe por quê, louvado seja Deus. Com isso você neutralizou. Ela pode ter vindo carregada com a maior das mandigas. Pode ser a maior energia de trabalho espiritual feito por Lessu. Se você tiver neutro, se você neutralizá-la, aquilo lá não tem mais poder nenhum.
Eu
quero
fazer uma pergunta também sobre energia. Parece brincadeira, mas é sério. Parece piada. Como é que a energia dentro da minha WhatsApp?
Hã?
Como é que a energia vem através do WhatsApp?
Não vem através disso. Vem emitido por um espírito para outro.
Mas por que só na hora que a gente abre e lê?
Pum! Pum! Você leu, pensou, raciocinou, aí captou, aí trabalhou. Hã? Não. Você não é sempre a culpada. Você é sempre a que pode mudar tudo. E puxaram o Xelinho uma palavra. Não é você, você não é culpada. Se você vem, é porque, se vem a você, é porque você tem um trabalho a fazer com aquilo. O trabalho a fazer com aquilo é exatamente você se libertar da individualidade com a qual você reage aquilo. Entendeu? Ao invés de você, se a pessoa mandou, ao invés de você dizer que ela tá, não presta por mandar, ou que é pobre, coitada, porque não está precisando, que também é uma individualidade, é dizer, senhor, se eu recebi, é porque o senhor achava que eu precisava. Louvado seja Deus. Com isso, você entra na neutralidade. Aquilo entra em você, mas entra neutralizando.
Não, eu passei por uma experiência pessoal que hoje eu estou tentando entender. Na época eu não questionou.
Só um minuto. Fia, sabe quando você está na boa, que aí aquilo chega e você diz, não, não vou nem ligar para isso. É isso. É isso que deveria ser em todas. Não vou nem ligar para isso.
Eu passei por uma experiência pessoal que eu recebi, né? E na época eu não entendi muito, mas eu também fiquei questionando e procurei. Foi uma. Eu passei por um momento difícil, né? E eu recebi uma mensagem de um português. E na época a gente fazia um grupo de oração, o evangelho em casa. Né? E a gente falou, ó, vamos fazer uma oração para essa. E o preto velho falou, não, não faça isso. Eu falei, nossa, mas dentro do carnezinho, ore para os seus inimigos, né? Ele simplesmente, o preto velho, falou para mim, não faça isso. E aí eu também não fiquei questionando, simplesmente eu procurei. Mas talvez veio um pouco, que eu nunca consegui entender bem isso, que eu vinha do carnezinho falando, ore pelos seus inimigos. De repente, eu disse, para não orar, eu também não... Eu entendi muito, mas hoje, talvez, com essa explicação...
É porque o olá pelos seus inimigos, na verdade, é você olá pedindo a Deus que transforme amigo.
É.
Passa de mudar
de opinião. É a intencionalidade que a gente põe na realidade, e que na realidade você vai mais ainda.
O quê? Sim, porque se você quer que eles mudem para você, é porque você acha que você está certo e eles estão errados. Veja, deixa eu tentar explicar. Tudo que acontece na vida, a gente tem que agradecer. Não. A gente não tem que agradecer o que acontece. A gente tem que agradecer a oportunidade de ser feliz através de um trabalho frente ao que aconteceu. É diferente. Você não vai agradecer por estar aqui. Você vai agradecer a oportunidade. Por estar aqui. Este agradecimento, aí é que vem o problema. Por quê? Porque vocês agradecem a Deus de quase de uma forma subjetiva. Mas você, quando você lida com Deus de uma forma você está se colocando como inferior. E todos no universo são iguais. Pode ser mais, como se fala, mais desenvolvido em um aspecto,
Mas em essência, todos são iguais. É a mesma coisa. Todos vocês são cabeça, colachão, pulmão, órgão de, como se fala, de vetivo, saída, todos são iguais. Pode ter o outro diferente, o cabelo diferente, ser uma pessoa mais gorda, uma pessoa mais magra, ser uma pessoa, homem ou mulher, mas no íntimo, lá dentro, todos vocês estão iguais. A máquina de funcionamento é igual. No universo, em essência, todos são iguais. Então, por exemplo, todos são, têm justiça, são justiça. Só que vocês, nós, encanto e pisos em evolução, somos justiça tendenciosa. O que nós aplicamos na justiça a partir do que nós atamos. Deus é justiça perfeita. Por quê? Porque ele não tem tendência nenhuma. Ele é perfeito na aplicação da justiça. Mas é justiça igual a você. Então, esse agradecimento a Deus que você fala não pode ser feito de uma forma submissa, de uma forma de menor para maior, uma adoração. Deus não quer adoração. O que Deus quer é que você consiga estar em comunhão. A última palavra da Bíblia, final do Evangelho, do Apocalipse, é o seguinte: tudo está feito. Deus e eu somos um. Então, o objetivo é você tornar-se um com Deus. Estar em unidade. Se você é submisso, você não pode alcançar. Então, esse agradecimento, sim, é interessante. Mas cuidado, porque para você que está humanizado, para você que ainda vive informações de que Deus está lá no céu e você está aqui na terra, é muito difícil agradecer agradecimento. Então, simplesmente diga, seja feita a vossa vontade e acabou. Entendeu? Não é que seja errado, mas é problemático a partir do momento. Tem uma, um ditado de vocês que diz o seguinte: quem não sabe rezar, se enganou Deus. Então, às vezes, você pode estar fazendo uma coisa imaginando que está perfeito, maravilhoso. Pode não. Então é melhor você simplesmente, sem palavras, sem agradecimento, sem intencionalidade na vida. Focado? Veja, parece que tudo que vocês falam eu dou conta. Não, não parece, é mesmo. Por quê? Porque tudo que vocês fazem ainda é subordinado a mim. Então, tudo ainda tem, como a mente é o tentador, é o diabo, ainda tem escondidinho alguma intencionalidade de lhe perder esse mundo. Então, o que te liga é você se libertar de tudo.
Não seria tudo que a gente faz, mas tudo que a gente... A intenção que o que faz é Deus que faz. Aos atos. Mas seria o certo.
Eita, favor. Mexa a mão. Você não mexeu a mão. A sua mente mexeu. Então não é esse ato. Para a sua mente mexer, você fez. Fechou.
Então, se você fazer, você pensou.
Doutor, cientificamente, como é que você movimenta o ato? A mão.
Você. Os pensamentos antecedem os atos? Não.
Cientificamente. Dentro da medicina, o que precisa para movimentar a mão?
Tem um impulso nervoso.
Um impulso nervoso a partir de quê?
Teoricamente do cérebro.
Isso. Cientificamente é isso. Concorda? Espiritualmente, um pensamento que cria a ideia do braço mexer.
Mas esse pensamento vem de onde?
Esse pensamento vem de Deus.
De Deus.
O pensamento, não o ato.
Ah, sim.
Então você fez, fechou. Mesmo com o fechamento meio de Deus, você acha que...
Você é tão junto que você dissocia o pensamento lá.
Você sabe de uma coisa? Agora, só rapidinho, deixa a tom de fofoca. Você não faz isso. Você não movimenta o baixo de cima para baixo. De uma vez, xoxa. Você faz assim. Você vai movimentando ponto a ponto. Só que este movimento é feito de uma tal forma que a sua mente retém a última e parece que está havendo um movimento, quando na verdade são fotografias separadas. Aonde está o movimento do filme? No ver. É aqui que tinha o movimento, não lá. É a mesma coisa, o movimento que aqui, não aqui.
Não entendi agora, eu estava sentindo essa dúvida do pensamento do ato.
É isso. É sempre o pensamento que tinha o fotograma, que tinha outro, que tinha outro, e isso passa numa velocidade tal que você acha que está movimentando. Quando são diversos fotogramas, né? Agora volta de jeito, tudo deixa a conversa de
chave. Sim.
Seja ferido, é como
é.
Pergunta. Então vamos embora, filho? Tem pergunta?
Dessa coisa do pão viver. Como que eu posso lidar com quem está aqui do meu lado, em vez de dizer assim. Desculpa, mas eu estou ocupada demais sendo feliz.
Como é que é?
Desculpa, mas eu estou ocupada demais sendo feliz. E assim, entre aspas, não me importar muito o que está acontecendo aqui, desse lado. Como lidar com isso?
Tocando, deixando de conviver com essa pessoa.
Ah,
você põe mais um pouquinho? Até para eu. Deixando de conviver com essa pessoa. E vivendo com essa pessoa. O que é de qual é a diferença entre conviver e viver com? Conviver é criar uma expectativa para a forma que ele vai viver. Viver com é viver com essa pessoa do jeito que ela é, sem criar expectativa nenhuma, sem cobrar nada, sem mudar nada. Digamos que essa pessoa, de que ela buscar algo material e você não queira. Como é que você vive com ela? Vivendo com ela do jeito que ela é. Não criticando por ela buscar coisa material, não cobrando que ela não busque a coisa material, não exigindo que ela entenda que o material não presta. Vivendo com ela do jeito que ela é. Ah, e aí, eu vou buscar coisa material ou não? Não sei. Se eu for, eu fui. Se eu não for, eu não fui. Não dá para você determinar o que vai acontecer. Dá para você determinar como você vai viver qualquer coisa que acontecer. Vou dar um exemplo. E digamos que essa pessoa quer que você compre um carro e você não quer comprar. O que você vai fazer? Vai comprar o carro ou não vai? O que você acha?
Não quero comprar o carro.
Você não quer comprar o carro, mas a outra pessoa quer. E aí, você vai comprar o carro ou não vai?
Ela.
Certo, você vai deixar, mas se o deixar, ela comprar, depender de alguma coisa sua, ou você dar dinheiro, ou você autorizar, qualquer coisa, você vai comprar ou não?
Não.
Aí é que está um problema. O Você sabe que não vai comprar. Se comprar, vai chover. Se não comprar, vai chover. Eu não sei. Na hora eu vou ver o que vai acontecer. E aí eu vou viver como que acontecer. Não se premedita a vida. Se vive. Então é um trabalho que não é para você entender como você vai viver com ele. Ou com ela, com a pessoa. É para você entender que você precisa, a cada momento que qualquer coisa for acontecendo, se libertar do que você queria que acontecesse. Porque, veja, você diz, não, mas pode ser que na hora, por fim, por não sei o que, você aceite. Ponto, sofreu. Você vai dizer, mas eu disse que não, está vendo? Agora deu essa merda toda na minha vida com tal. Copiei isso. É, não premedite. Não entenda como você vai viver. A cada momento que for, você precisa estar atento em você para tirar o poder do que você acha certo, do que você quer, para poder se adaptar ao que está acontecendo. Compreendeu? É assim. É a única forma. Não tem jeito. De... Eu lembro uma moça do Niterói que eu disse para ela, se teu marido fazer futebol, você quiser rapaz, você, quando você ama ele, você vai deixar de apanhar para ir ao futebol. Se no outro final de semana ele quiser ir à praia, quiser ir ao futebol, você quiser ir à praia, você vai deixar de ir ao futebol. A praia vai ao futebol, ela disse para mim. E quando eu vou à praia? Você vai para o futebol tão cedo. Não adianta. Você tem que ir para o futebol, se for, livre. E, se não for, ir para a praia, livre. Porque, veja, ele falou de liberto. Isso que nós estamos conversando, este caminho, é o caminho da liberdade absoluta. Porque você é livre de tudo. Inclusive, e principalmente, de você. Sabe, acabei de dizer, digamos que a pessoa goste de coisa material e você não goste. Pode ser pisa não gostar, você tem que ser livre. Porque enquanto você for pisa não gostar, você vai sofrer com quem gosta. Então você tem que não querer coisa material, mas ser livre a tal ponto de viver a coisa material sem sofrer. E é o que eu disse uma vez sobre usar sapato. Eu falei, você não é obrigado a usar sapato. Ah, mas no meu trabalho eu tenho que usar sapato. É, mas você tem que ser tão livre que você use sapato onde é obrigado a usar sapato, não porque é obrigação usar sapato. Essa é a liberdade. A liberdade é o que nós vamos conversar na Brasília, essa revolução anárquica. É uma revolução, é uma revolta sem padrão de certo. Não é uma revolta para alcançar nada. É uma revolta para se libertar de tudo, inclusive do ter que ser livre. Essa é a maior liberdade do mundo. É quando você é livre de ter que ser livre. Aí você consegue estar preso, livre. Porque a liberdade é aqui dentro, não lá fora. É aqui dentro que você consegue a liberdade. Então você pode ser livre do mundo, estando escravizado ao mundo. Estando preso. É esse o caminho, é essa a boca. É a liberdade de tudo, inclusive de ser livre. Então como é que você convive com uma pessoa sendo feliz? Sendo feliz na convivência e não estipulando como conviver para ser feliz. Compreendeu? Ou ficou complicado?
Ficou complicado.
feliz, o resto que se dane. Mesmo que essa felicidade seja contrário àquilo que você imaginava que lhe faria feliz.
Ia provar para todo mundo que não precisava provar nada para ninguém.
É.
Uma prisão.
É essa coisa maluca de Luana. Mas a verdade é essa. Sabe, você tem que ser tão livre que você, a sua liberdade deve ser inclusive de querer ser livre. É a pequena certeza. É a história da mochinha que eu acho que já contei aqui, que foi sequestrada, era uma fichesa, e foram duas sequestradas e era uma fichesa. Uma ia virar escava. Uma era revoltada por ser escava, a outra não era revoltada. E aí ela disse que você, como é que você não se revolta? Você era uma princesa e hoje é escrava. Eu disse, não, não sou escrava. Eles escravizam o meu corpo, mas aqui dentro eu sou livre. Esse aqui é o problema. Escravizam o corpo de vocês, mas vocês se prendem o seu mundo interno também. Aí se torna escravo. É completamente livre. E o livre não é ser livre, é estar livre. Livre eternamente, mesmo peso pelo lado de fora. Compreendeu? Pergunta. Então tá certo, vamos embora, né, filho? Já que não tem pergunta, tá ficando de noite. Já tô dando, já tá dando sono em todo mundo, o Joaquim já falou muito, já entrou a cabeça de vocês. Não é assim? Só o último detalhe. Que tem violas aí. Neste dia, tem horas no dado. Mas nenhum destes momentos é mágico. Enquanto você não decidir fazer por você, nada vai acontecer. Então, como eu disse antes, para ser feliz é preciso ser feliz. E para ser feliz é preciso trabalhar pela sua felicidade. Não importa o que você faz. Não importa que caminho você siga. É preciso entender que se você não fizer nada, nada vai cair. Como eu costumo dizer, do céu só cai chuva e avião. Se você não fizer nada por você, nenhum anjo da boca mole vai dizer amém e tudo vai ficar bom nessa vida. Então, a partir de agora, está na mão de você. Nunca esquecendo que não há o errado. Portanto, se não fizer nada, não há errado. Só há uma consequência. Vocês vão continuar sofrendo. Essa é a única consequência. Louvado seja Deus. Que a paz esteja com vocês. Vamos fazer uma saúde?